Então, muito bom dia, sejam bem-vindos a esta casa. Eu ia só confirmar, portanto, nós temos aqui a indicação que é o Sr. Ricardo Andrade, Gustavo Costa, em representação, portanto, aqui do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, não é isso? Eu liguei o microfone e depois pedi-lhe que também ligassem, não é para efeitos de sonoros, digamos, mas é para efeitos de gravação para a ata. Nós, como metodologia, portanto, costumamos pedir a quem solicita a audição que faça uma primeira apresentação. Costumamos dar como tempo de referência máximo 10 minutos, mas estejam à vontade. Nós só temos um compromisso que é o plenário às 15 e, portanto, é a nossa deadline. Depois desses 10 minutos, passo a palavra aos grupos parlamentares presentes para intervenção e depois uma intervenção final vossa na sequência de tantas intervenções dos seus deputados, ou de alguma coisa que achem complementar à primeira intervenção. Portanto, quando iniciarem a palavra, também pedia que se identificassem, que é para depois na ata ficar precisamente o registro de quem é que teve essas declarações. Então, muito obrigado mais uma vez, fazia o favor de ter a palavra.
Muito boa tarde, obrigadíssimo por nos terem recebido. Nós pedimos esta audiência na senda de uma audiência que pedimos já a todas as bancadas parlamentares e que reunimos com todas as bancadas parlamentares. A grande questão que nos traz aqui hoje é, efetivamente, uma luta já antiga dos triplanos de cabine portugueses, por serem considerados profissão de desgaste rápido, mas há uma nota que tem neste processo uma grande diferença, principalmente ao último processo desenvolvido por nós em 2005. E essa grande nota é que desde 2005, em 2009, foi atribuído aos pilotos um estatuto especial que, no diploma, que é o 156/2009, em nenhuma situação refere que é devido às suas atribuições técnicas, e aliás, infere-se pelo documento que é devido às condições a que são sujeitos no avião. Portanto, assim sendo, e sendo que os triplanos de cabine estão no mesmo avião em que os pilotos, em termos físicos, o desgaste é inclusivamente superior, o acesso ao oxigênio é efetivamente inferior, e poderíamos daqui falar mais algumas coisas, mas visto que temos 10 minutos, dizer-vos todos estes dados estão, obviamente, numa pasta que já entregámos a cada bancada, mas que vamos entregar ao Sr. Presidente da Comissão para que os serviços possam fotocopiar e entregar a cada um dos senhores. Aliás, duas pastas, uma para o Presidente e outra para depois poder fazer fotocópias e chegar. Dizer que o nosso ponto máximo, logicamente, seria que nos fosse concedida a profissão de desgaste rápido, com reforma aos 55, etc., 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 tudo o que está também disposto nesta documentação. No entanto, julgamos que às vezes é necessário fazer consenso, e há mínimos. E os mínimos são, por critérios de igualdade e de justiça, que nós tenhamos as mesmas condições do que aqueles que estão diariamente connosco. Solicitámos também uma reunião com o Sr. Ministro da Segurança Social. Já tivemos uma reunião preparatória com a Direção-Geral da Segurança Social, que efetivamente já enviou um parecer para o Ministro dizendo que julga que a nossa equiparação, que a nossa abrangência por este 56/2009 é da maior equidade e justiça. Aguardamos agora a reunião com o Ministro, porque é modus operandi no Ministério que antes haja uma reunião com a Direção-Geral para averiguar o processo e depois reunião com o Ministro. Temos também o compromisso de, até dia 24 de outubro, reunir com o Sr. Secretário de Estado dos Transportes e das Obras Públicas, porque, obviamente, é o Secretário de Estado que tutela a nossa área, portanto, é da maior justiça também reunirmos com ele. E tínhamos solicitado, logicamente, uma audiência à Comissão dos Transportes, que é o que parece remeteu, não é para esta Comissão, foi o que nós percebemos, não? Não, mas nós solicitámos também à Comissão de Transportes, só para fazer essa nota, porque é a área. Pronto. Ok, pronto. É que a indicação que tínhamos era divergente, mas tudo bem. Mas solicitámos duas. Ok, tudo bem. Pronto, ótimo. Ótimo. Viremos cá outra vez, então, com muito gosto. Dizer que nesta pasta, para quem não ainda tinha tido contacto com ela, há desde um enquadramento histórico, há desde a discussão na Assembleia da República em 2005, ao abrigo do direito de petição, há um estudo comparativo entre as condições dos triplanos de cabine em Portugal e as condições dos triplanos de cabine em outros países da União Europeia. Há também pareceres de uma comissão técnica das condições de trabalho dos triplanos de cabine, que foi criada após a discussão na Assembleia da República ao abrigo do direito de petição em 2005. E existem três dados novos, ou três documentos novos. Um é o relatório Moebius, que é um relatório de uma entidade completamente isenta, pedido pela EASA. Há também um relatório relativamente a jet lag feito pela Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa e há também um relatório do British Medical Journal. Todos eles fazem referência ao facto de as condições a que os tripulantes de cabine estão sujeitos lhes provocam um sem número de problemas a nível físico, e esses problemas é que nos levam a solicitar que sejamos considerados profissão de desgaste rápido, ou, na pior das hipóteses, sejamos equiparados àquilo que os pilotos efetivamente têm. Eu passaria só a palavra, dizer antes de passar a palavra ao meu colega, só para explicar o relatório Moebius, muito sucintamente, que é da máxima importância, porque é um relatório que fala sobre tempos de trabalho, sobre o desgaste a que somos cada vez mais sujeitos. Dizer-vos apenas que contamos neste momento com cerca de 3.600 assinaturas, porque iniciámos uma nova petição, estamos com cerca de 3.600 assinaturas neste momento, porque o começámos na altura de férias, e logicamente mal tenhamos esse processo, enviaremos para aqui para a Assembleia da República. Passaria então a palavra ao meu colega.
Gustavo Costa, em representação do SMEVAC. Relativamente ao relatório Moebius, as grandes questões são as de que realmente é uma entidade perfeitamente idónea, é uma empresa contratada especificamente pela EASA e para o efeito concreto de estudar não só tempos de voo, mas o que eles chamam os flight time limitations, portanto, os tempos máximos de voo. Eles elaboram um relatório que se traduz em 18 questões, em vez de ser um relatório puramente académico, vai a questões concretas, indica tempos de voo concretos e faz uma relação muito interessante com tempos de aclimatização, que cada vez mais são e estão presentes na nossa atividade, porque cada vez mais voamos. Ao contrário daquilo que acontecia há alguns anos atrás, em que as tripulações tinham uma composição perfeitamente superior àquilo que se pratica hoje em dia, em que as horas de voo eram delimitadas por lei num número bastante inferior, aliás, se dividirmos por dois as horas que legalmente podemos fazer hoje em dia, nem sequer chegamos a esse número, porque é bastante inferior. E, curiosamente, no relatório Moebius, que lá está a volta a frisar, é perfeitamente idóneo, surgiu em 2008 pela pedida EASA, há toda a recomendação para que seja limitado o número de horas de voo voadas e também equacionada a possibilidade de se adaptar ao tempo da climatização e ao horário em que elas são efetivamente produzidas, bem como o horário de repouso a que o tripulante depois mais tarde estará sujeito e em que fará a sua recuperação. Gostaria só, porque o estudo é interessante e realmente nós tivemos o cuidado de o trazer sempre aos grupos parlamentares, portanto calculo que não vos quero amassar muito nessa matéria, como é lógico. Só a título de curiosidade, as recomendações que aqui estão e que tiveram toda a atenção por parte da EASA chegam ao ponto, e só em termos de nota final, de recomendar uma redução de 180 horas mensais, portanto em 2 semanas, para 100 horas em 14 dias. Só para termos assim uma noção da diferença de carga de trabalho que efetivamente os tripulantes de cabine são sujeitos neste momento por determinação legal. Só para terminar, gostava só de, em nome do SMEVAC e em nome dos tripulantes de cabine que representamos, de deixar aqui a nota à Comissão que seria de muito agrado para nós, enquanto profissionais da aviação e enquanto obrigados por lei a zelar pela segurança de todos os passageiros que são nossos convidados, como eu gosto de referir diariamente nas aeronaves que têm a bandeira deste país, que fosse possível criar um compromisso de longo prazo para que se conseguisse regular, portanto, a nossa capacidade de estarmos ao nível da lei que temos a reger-nos. Muito obrigado.
De imediato, perguntava aos senhores deputados se querem fazer alguma intervenção. Nesse caso, não sei se o senhor deputado do Partido Comunista quer também intervir, porque neste caso dava-lhe a prioridade, dar a prioridade à senhora deputada Lourdes Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista. dá-lhe a palavra de imediato.
Mesmo só mesmo, porque nós tivemos, quem acompanha mais isto é o meu camarada Bruno, que não pode estar aqui hoje porque está noutro compromisso. Entretanto, já me passou e eu estive a ver todo este processo desde a altura da outra petição. E pronto, em nome do PCP é mesmo saudar-vos e cá estamos à espera que continuem com a vossa luta e que quando cá chegar esta nova petição, tudo faremos para que realmente se reponha à justiça, porque é verdade, não tem nada a ver com os outros países e é a segurança de todos nós que voamos, também está, portanto, não é só o vosso. O vosso problema é um problema de nós todos, é um problema de todas as pessoas que usam o avião, porque se as pessoas que estão a trabalhar dentro do avião não estão em condições, não é? Automaticamente os outros também podem não estar tão seguros quanto isso. Era todo justo que realmente tanto a Assembleia da República como o Governo realmente olhasse para este problema com olhos de ver e muito a sério, e nada, afinal de contas, não pedem assim tanto, não é? Que o equiparar aos pilotos faz todo sentido e mais algum. Eu acredito sinceramente que vocês venham a ganhar esta batalha, porque é tão, tão justa e tão, tão clara, que acredito mesmo que isto terá que ter esse fim. Não vejo outro desfecho para isto, até porque não faz sentido absolutamente nenhum, até porque vocês, como vocês já explicaram noutras alturas e agora, vocês ainda estão mais sujeitos situações de desgaste do que até os próprios pilotos. Portanto, agora, o que eu tenho receio é que depois, um dia destes, seja o contrário, quer dizer, em vez de estarmos a igualar estes trabalhadores aos pilotos, não se venha a pôr os pilotos a igualá-los aos senhores, não é? Portanto, isto é que nos preocupa. Acho que é disso. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passaria então para o Sr. Deputado João Paulo Pedraza, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Eu sou dar-vos, agradecer a vossa vinda aqui. A exposição que fizeram, tive a oportunidade de ver os elementos que aqui deixaram e, portanto, tenho aqui um estudo bem feito, exaustivo, claro e concreto. Esta é uma luta que vocês vêm travando já há algum tempo e com alguma persistência. Agora, houve aí, na vossa intervenção, um elemento que eu acho que é muito importante e que, na minha opinião, é aquele que vocês eventualmente poderão ver a ter ganho de causa se o afirmarem, que é dizer que o Decreto-Lei 2009, que é o 156, que especifica para os pilotos a profissão de desgaste rápido pelas condições da aeronave e não pelas especificações técnicas. E, portanto, eu acho que esse que é um elemento adicional, novo, porque poderíamos estar na presença de uma circunstância que favoreceu ou que acautelou os interesses dos pilotos por questões técnicas. E aí são sempre mais difíceis de discutir e de contrapor. Tendo em conta que vocês dizem que a questão substancial que levou à consideração de profissão de desgaste rápido foi as condições de trabalho na aeronave e não as especificações técnicas da profissão, isso penso que é uma vantagem para vocês. E, portanto, o Partido Socialista, naturalmente, que acolherá com simpatia e com interesse aquilo que vocês nos irão propor relativamente a essa matéria. Eu acho que isso que é muito importante e poderá ser uma vantagem para a vossa luta e para o vosso objetivo. Dito isto, só queria fazer uma pergunta. Quantos tripulantes de cabina há em Portugal? Essa era a questão essencial.
Podem agora, talvez agora numa intervenção final, mas deixe-me só antes de passar a palavra. Aproveitava para responder ao Sr. Deputado, para completar com alguma declaração ou reforçar alguma ideia que tenha apresentado. Da minha parte, agradecer-lhes os dossiês, são da máxima importância, dizer-lhe que o passo seguinte agora, no que diz respeito aqui à audição na Comissão de Trabalho, é que relativamente a esta audição é elaborado um relatório pelo serviço, portanto, e que temos aqui a assessoria técnica da Sra. Doutora, que está muito atenta além de ter depois o suporte tecnológico que vem da ATA, é feito um relatório. Esse relatório, depois que caber-me à minha responsabilidade de o apresentar à Comissão do Trabalho na sua plenitude, portanto, com todos os elementos, o que é uma garantia que o sindicato tem, que este é um assunto que não fica restrito a apenas alguns deputados. Sem prejuízo, como é óbvio, quando estamos alguns, depois fazemos eco e transmitimos, mas acho que conhecerem o procedimento interno vos dá também esta informação que podem transmitir, que é, estiveram presentes os grupos parlamentares, mas há agora um relatório que é elaborado pelos serviços. Esse relatório cabe-me a mim, porque estou aqui como coordenador, a apresentar na Comissão de Trabalho. Toda a Comissão de Trabalho terá conhecimento e cópia desse relatório, que significa que a vossa causa terá um conhecimento alargado aqui da Assembleia, o que permitirá, como disse a Sra. Deputada, quando chegar cá a petição, já não será nada de novo para muitos dos deputados desta Casa. E passava-lhe então a palavra. Mas muito obrigado.
Nós é que agradecemos as suas palavras. E respondendo primeiro ao Sr. Deputado, dizendo, estávamos a fazer aqui contas de cabeça, porque temos isto de regra já estruturado por companhias, por isso vou dizer-lhe, na TAP Portugal, cerca de 3 mil triplanos de cabine, na SATA, cerca de entre 400 a 500 triplanos de cabine, na SATA Air Açores, cerca de 60 triplanos de cabine, na Portugal Airlines, cerca de 200, na White, cerca de 70, e no, aliás, cerca de 80. Ainda entram nesta equação... Da SATA Internacional são entre 400 a 500.
Internacional só?
Só internacional. Air Açores são cerca de...
É entre 50... Relativamente a Air Açores, o que nós temos é um número aproximado de 40, eu não sei precisar as unidades, 41, 42, sendo que ainda existem algumas tripulantes que, no caso da SATA Air Açores, é mais complicada esta parte da gravidez, e portanto estão fora, estão dentro, e nota-se muito mais nos quadros, mas relativamente a números andamos à volta dos 45 na Air Açores. Relativamente à SATA Internacional, infelizmente o número que o meu colega simpaticamente está a apresentar, à volta de entre 450 e 500 tripulantes, deve-se ao facto de, infelizmente, eu não gostava de abordar isto aqui nesta comissão porque não se trata disso, mas de, infelizmente, como a SATA Internacional tem por norma fazer contratos de trabalho precários, com muitíssimo pouco tempo de duração, e inclusive a não efetivar quem efetivamente por lei tem direito, e ter algumas batalhas jurídicas connosco para que nós consigamos o mínimo dos direitos das pessoas, nós não lhe conseguimos precisar, porque os quadros são de tal forma, portanto, flutuam de tal forma que eu não lhe consigo precisar. Mas andaremos à volta dos 400 tripulantes seguramente. Muito obrigado.
Prosseguindo, há ainda outras duas situações, aliás, três. Uma é a situação da Orbest, outra é a situação da iFly, que não temos quantificado quanto, porquê? Porque... é difícil quantificar um quadro que não é de todo estanque e que, no caso, Orbest, por exemplo, funciona com muitos tripulantes ibéricos, mas não portugueses. Portanto, fazem, em dadas alturas, alguns contratos em que acabam por funcionar mais com tripulantes espanhóis, muitas vezes, com tripulantes portugueses. Há ainda um dado novo, que é que não temos ainda quantificado quantos tripulantes da EasyJet existem que são portugueses. Mas... a Ryanair, por exemplo. Agora, nós tivemos o cuidado de lhe dar os números. Estes números que lhe demos são quase todos... nós temos uma taxa de sindicalização de cerca de 90% a profissão de tripulante de cabine, mesmo com esta questão de Orbest, iFly e EasyJet. Mas dizer-lhe que, como vê pelos números que lhe demos, estamos grosso modo a falar de cerca de 4 mil pessoas. Os números, tivemos só cuidado de especificar... estas oscilações que não nos permitem os números certos, porque as próprias companhias muitas vezes não querem dar o número certo. E porquê? Porque só querem dar o número de quem é efetivo na companhia, porque consideram que os outros é mão de obra relativamente à qual não têm responsabilidade. Muitas vezes, infelizmente, na aviação em Portugal, o problema é este, o cenário da aviação em Portugal não é um cenário tão defendido e protegido como é a aviação europeia, mas julgamos que caminhamos muito devagar para que isso aconteça e para que a legislação seja cada vez mais positiva e justa. Positiva não necessariamente apenas para os trabalhadores, mas justa, que haja um equilíbrio, porque é isso que deve acontecer. Nós não queremos que os trabalhadores tenham apenas direitos, os trabalhadores devem ter deveres, mas não podem ter é muito mais deveres do que direitos. Deve haver um equilíbrio entre ambas as coisas. Só para terminar, agradecer mais uma vez a disponibilidade para nos receberem. Esperamos não vos ter tomado muito tempo. E dizer que esta é uma luta da qual nós, logicamente, não desistiremos, porque o julgamos fundamental para o nosso equilíbrio e para o equilíbrio das nossas vidas, e dar-vos como uma nota mesmo final que, se intensificámos este trabalho e esta luta, foi porque cada vez mais somos confrontados, infelizmente, com aquilo que são os resultados de trabalharmos cada vez mais horas, cada vez mais anos, com cada vez menores condições. Ao invés dos pilotos que cada vez mais no cockpit as condições são diferentes, as condições são mais evoluídas, há mais oxigênio, há mais coisas, as condições na cabine não tiveram efetivamente uma evolução nesse sentido. Portanto, preocupa-nos que enquanto dirigentes sindicais e enquanto colegas, em um ano e meio de mandato tenhamos que ter ido a mais de 10 funerais, preocupa-nos a morbilidade específica da nossa profissão, e é isso que nos faz cada vez mais achar que esta luta é muitas vezes mais importante do que uma luta às vezes por uma discussão salarial ou por outras questões. Esta para nós é a verdadeira luta que tem que ser tida. Obrigadíssimo, desculpa o encontro.
Mais uma vez muito obrigado por terem vindo cá e iremos acompanhar a vossa causa, com certeza. Obrigado, boa tarde.